Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 12. Pois venham-me para cá com histórias de cachorros bem ensinados e obedientes. Podem duvido. O porém lhor que a minha perdigueira teteia não há nem ouve, e talvez até não haja. Contaram-me como grande coisa um caso de um barão alemão, um tal Munchausen, que possuiu uma cadela lebreira, a qual, estando grávida, mesmo assim correu uma lebre que, por coincidência, estava também grávida. Correram muito as duas próximas mães. E tão próximas que durante a corrida a lebre teve as lebrinhas e a cachorra os cachorrinhos. E como a raça não nega a traça, os cachorrinhos largaram-se logo a correr atrás das lebrinhas, enquanto que a cachorra recém-mãe continuava a correr atrás da lebre também recém-mãe. Sim, senhor. Era um bom animal, não nego. Mas a teteia era melhor. Escutem e julguem. O amanhã saí a caçar perdizes e levei a teteia. Eu não conheci o campo e isso foi a causa de um grande desgosto para mim. Mal entramos numa segal, a teteia amarrou. Toquei-lhe com o joelho na anca. Ela andou uns passos. A perdiz levantou-se no vôo e flechou. Um tiro dado perdiz em terra e teteia trazendo. E assim de enfiada foram-se os 100 cartuchos que eu trazia. 100 perdizes em meia hora. E note-se que eu errei 2 tiros e 5 cartuchos falharam. Sentei-me e comecei a atar as minhas perdizes, pelas pás para pô-las ao ombro e regressar. E vido esqueci-me da chamar a perdigueira, fazer-lhe compreender que estava fim do divertimento. Esqueci-me, tudo quando ando pronto-lhe a marcha, só então lembrei-me da cachorra. Chamei. Teteia! Assobiei, fiz os sinais costumados, nada. Estranhando o fato, arriei o fardo das perdizes e andei a procurar, sempre chamando, assobiando, e nada, nada de resposta. Supus então naturalmente que a perdigueira, desobedecendo pela primeira vez, tivesse ido para casa, sozinha, antes de mim. Era um procedimento de cachorro mais vala, por uma vez. E assim pensando, fui-me embora. De chegada, indaguei. Não, não tinha aparecido. Causou-me espécie aquela demora depois. Quem sabe, algum namoro. Esperei, chegou a noite o outro dia, e nada de teteia. Tive então um pressentimento funesto. Nem me restava mais dúvida. A honesta perdigueira certamente havia sido picada por cobra. Alguma cascável, alguma viradeira medonha, e a esta hora. Pobre. Infeliz bicho. Fiquei realmente paralisado triste. Para distrair as mágoas e variar de comida e emoções, andei caçando veados para outro rumo, marrecas, nos banhados, quates, tatos, etc., e fiz várias batidas num tigre fugido de gaiola, que não apareceu nunca, talvez assustado da minha fama. Foi até uma imprudência esta batida ao feroz tigre. Eu não tinha cachorros próprios e os companheiros falharam-me à última hora, alegando cada qual a sua razão, um que tinha de arrancar batatas, outro a mulher estava para cada hora, outro que fincara um estrepe no pé. Enfim, deixaram-me sozinho, justamente quando ali perto, à vista, o tigre urrava tremendamente, como desafiando. Pois fui sozinho. Eu e a minha faca de mato, apenas por segurança para ter o alarme certo, levei um gato num cesto, porque o gato é um animal muito elétrico e de longe já sente a catinga do tigre, e dá logo sinal que não engana nunca. Se é de dia, fica de pelo eriçado e duro, como árame, e mia de uma forma muito particular, são 2 miadinhos curtos e um comprido, 2 curtos e um comprido. Se é de noite, apenas bufa e lambe as barbas, ficando então o pelo fosforescente, como vagalume. É claro, pois, que quem leva gato não corre o risco de ser surpreendido por tigre. Muito antes deste aproximar-se já o caçador está avisado e tem tempo de sobra de preparar-lhe a espera. Desse fato, creio mesmo que, e que nasceu a expressão vulgar de que quem não tem cão, é um gato. Com estas distrações e outros que fazeres, passou-se o tempo. De vez em quando e sempre com pesar e saudade, lembrava-me da desaparecida teteia. Dediquei-me então a ensinar um cachorrinho, filho dela, o seu retrato escrito e escarrado, que me havia ficado. Há 10 meses passados, levei-se o cachorrinho ao campo, para exercício. E andando, sem dar, por tal, fui dar o lugar farto daquela malfadada caçada em que se sumiu a minha maravilhosa perdigueira, ri. De um lado para outro, e senão quando, o cachorrinho para, amarra. Levanta a pata, sacudindo a cauda. Chego-me, toco-lhe com o joelho. E quando espero que o Todova vá levantar a perdiz, ele volta-se para mim, desarrumado, humilde, com os olhos arrados de lágrimas. Surpreso, Dei 3 passos, estiquei o pescoço e vi. Vi sim, o esqueleto da Teteia ainda de coleira, firme, correto, na posição de amarrar, adiante, um esqueleto e perdiz, na posição de preparar o vodo, num ninho quase desfeito, 7 esqueletinhos de filhotes, na posição de piars, com fome. Querem mais claro? E agora, coisa notável, foi ainda o faro filial que guiou o cachorrinho e fez-lhe cobrir e chorar perante os ossos da mãe. Pois, e então? A cachorra do Munchausen será acaso superior à Teteia. Só se for porque ele era um barão, e eu sou apenas o Romualdo.